Olá pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Navegando na Ciência. E hoje nós temos a honra de receber aqui o projeto que eu pessoalmente sou muito fã, que é o Idente Plantas. Então, pessoal do Idente Plantas, por favor, queria que vocês dessem um bom dia, né, pra gente e se apresentassem um pouquinho também.
Olá, pessoal, bom dia. Eu me chamo Ramanda Pinheiro
Eu sou Wagner Rebouças.
e nós administramos a página @identeplantas e quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, né, que é algo que a gente leva tão a sério lá no Idente Plantas, compartilhando conhecimento sobre plantas, sobre botânica e sobre o ensino de modo geral, sobre a ciência. Estamos aqui na expectativa de trazer um conteúdo bem bacana para vocês, espero que vocês aproveitem.
Perfeito. Pessoal, para começar a nossa conversa, eu já queria saber de vocês como foi que surgiu essa ideia desse projeto, de onde foi, quando surgiu, veio de um de vocês, depois se juntaram, como é que foi isso?
Foi basicamente assim, né? Veio na gente, depois a gente juntou.
Foi. Então, eu já tenho essa vibe blogueira assim desde a época da adolescência. Eu já tinha tido dois blogs, né, sobre temas que não são da biologia, vinculados à biologia, na verdade, não sobre moda e bem blogueira mesmo. E aí, eu sempre tive essa habilidade de mexer com a internet, de produzir conteúdo, né? Já tinha essa coisa de tirar fotos e produzir conteúdo. Então, era uma habilidade que eu já tinha. E eu fui entrei na biologia em 2014. Já tinha essa experiência do blog, né? E aí eu me encontrei lá na biologia, comecei a gostar, né, dos conteúdos e tudo. Conheci o Vainer nesse tempo. Ele é da mesma turma que eu. E aí, contando aqui um pouquinho sobre mim, daqui a pouco ele conta a parte dele também e a gente explica como juntou, né? E aí, fui gostando, fui me aproximando do Vainer, fui me aproximando das plantas. E aí, né, fui aprendendo a identificar plantas com o Vainer, que despertou para identificar plantas primeiro que eu. E fui aprendendo com ele, ou seja, eu fui a primeira aluna dele. Né? E aí, quando chegou a pandemia, né, infelizmente, em 2020, a gente já estava fazendo mestrado, a gente ficou em casa, assim, né, naquela situação difícil que estava sendo, com muita notícia, e foi um período bem pesado, assim, bem difícil. E nessa época eu assistia os vídeos que eu gostava das blogueiras, né? Do que eu me afastei das blogueiras. E tem uma delas que eu assisti num vídeo dela. Ela tava falando sobre você trabalhar com o que você gostava, sabe? E eu fiquei muito interessada com aquilo. Fiquei, caramba, eu adoraria trabalhar com internet, né? E eu fiquei pensando, vou começar o blog de novo, que tava parado. Só que eu tava ali no mestrado, não sei se ia ficar muito bem, sabe, o conteúdo do blog de moda com o mestrado. Acabei que não indo pra frente com a ideia. Mas aí eu joguei a ideia pro Wagner também, né? Além de ter a ideia para fazer comigo, eu tive a ideia de fazer com ele. Eu disse, Wagner, olha, tu pode ensinar sobre identificação de plantas na internet. E de repente, isso pode virar o nosso trabalho, né? Como eu tenho essa habilidade com Instagram, com internet, com blog, eu posso entrar como curadora e aí você entra com o conteúdo da identificação de plantas, então vai ser ótimo, né? E aí ele vai contar agora um pouco como
Sim,
foi essa, como ele recebeu, né, isso, e a gente pode contar depois como foi tudo a união, né?
nós chegamos aqui hoje, não foi uma coisa assim mágica, né? Foi toda aquela carreira que geralmente as pessoas da academia têm. Foi uma pergunta que eu fiquei assim o tempo inteiro na minha cabeça: poxa vida, o que eu vou fazer quando eu terminar minha graduação, né? Qual estudante nunca perguntou isso, né? Super comum. E aí eu tava fazendo as disciplinas e eu não tava me encontrando com nada. Fiz as disciplinas de licenciatura, gostei bastante. Fiz as disciplinas de zoologia, mais ou menos, não gostei tanto assim. Aí fiz as disciplinas de ecologia, que eu vi mais ecologia vegetal, plantas, relações ecológicas e tal. Olha, eu gostei disso aqui. E ao mesmo tempo, eu fiz também a disciplina de botânica, que era de morfologia. E aí, bom, gostei muito. E na época eu comprei um livro dos professores dessas duas disciplinas, que era Frutas da Caatinga Cearense e Frutas do Litoral Cearense. Eram dois livros. E aí eu gostei bastante do livro. Lembro que teve uma viagem de campo, que a gente foi, viajou aqui boa parte do Ceará, do litoral principalmente, e eu fui lendo o tempo inteiro esses livros, eu não cansava de ler.
Eu lembro.
E aí chegou num determinado momento, a gente parou pro professor explicar alguma coisa, né? E aí o professor de botânica: poxa vida, eu não lembro que planta é essa. E tava no livro dele, e eu já tinha lido milhares de vezes nessa viagem. Professor, essa não é Tarsingue na Moena, conhecido como quipá? Ele: é isso aí mesmo. E aí ele fez um estrondo, né, pra toda a turma. E eu: meu Deus do céu, pra que isso? E ó, gente, aqui o Wagner conseguiu identificar a planta sozinha, lendo meu livro e tal, não sei o quê. E eu: nossa, que legal saber o nome da planta, que legal associar o nome dela a umas características morfológicas que são, podem facilitar outras pessoas identificarem também. E aí eu comecei a me questionar. Ok, eu vou ler mais esse livro para conseguir identificar mais plantas. Mas aí chegou no momento que eu fiquei, bom, nem todas as plantas estão nesse livro aqui. E agora, o que é que eu faço? E aí eu fiquei na dúvida. Bom, vou comprar mais livros. E aí eu comprei mais livros. Comprei o livro Árvores Brasileiras, né? O famoso do Lorenzi.
Sim.
E pronto. Não, agora eu identifico tudo. Não preciso mais de nada, não. Coloquei o livro debaixo do braço e fui testar ele, né? Cheguei em frente a uma árvore, olha, que planta é essa? Tá, vou procurar aqui no livro. E aí o livro tinha mais de 200 páginas. Mas isso aqui não pode ser assim. Não pode ser assim um processo de identificar a planta tão demorado, tão cansativo dessa forma. Tem que ter algum passo a passo, tem que ter alguma metodologia a ser seguida. E aí eu comecei a entrar nos grupos de Facebook, grupo do Dead Web, grupo de identificação de plantas e vários outros que tem.
Uhum.
E comecei a conversar com algumas pessoas que eu via que identificavam a planta muito rapidamente. Eu, gente, o que, é que esse pessoal tem? Eles são mortais, são humanos assim como eu. Por que, que eu não consigo também, né? E aí eu mandava as fotos lá. E aí 2 minutos depois, espécie tal. Mandava foto lá. 2 minutos depois, espécie tal. Meu Deus, como é isso? Isso é mágico? Não, né? E aí eu conversava com essas pessoas que identificavam as plantas. E eu, ei, cara, o que é que tu faz para identificar a planta? Ele, não, eu ando bastante, sou experiência de campo, tenho os artigos, os livros, chave de identificação. É certo, mas e aí? Como é que eu faço? Como é que eu pego tudo isso para identificar plantas? E aí, juntando essas experiências, falando muito com professores também, eu sempre gostava de perguntar, eu fiquei famoso, né, na graduação, porque eu perguntava muito, que planta é essa? O professor olhava para mim, ah, vem, que planta é essa? E que planta é essa? Eu lembro de uma vez que eu perguntei sobre uma espécie que é Astronium urundeuva. E aí ele perguntou, ah, professor, que... Eu perguntei, né? Professor, que planta é essa? Ele, não, essa aqui é Astronium urundeuva. Aí eu, mas por que é Astronium urundeuva? Não, as folhas, o caule e a inflorescência. Sim, mas tem outras plantas que têm folha, caule e inflorescência também. Uhum. Como é que o senhor sabe que é essa espécie? E aí eu não tinha uma resposta satisfatória. E aí isso me deixava maluco. Eu ficava procurando, conversando com pessoas, atrás de cursos para fazer, assistindo palestras. E aí foi depois de um tempo fazendo todo esse treinamento, né? Cheguei no mestrado. E aí no mestrado eu trabalhei com fitossociologia, que exigia muito conhecimento de identificação de plantas. Foi ali, pronto, agora eu vou ter que aprender na marra. Nem que eu não queira. E aí, por quê? Eu não vou pegar as plantas que estão lá na minha área de estudo e mandar todas no grupo do Facebook, porque é inviável. Então eu vou ter que aprender a identificar a planta. E vou juntar todas essas informações que eu aprendi no decorrer desses anos, e vou tentar montar aqui um método, um passo a passo, para que eu possa utilizar e também transmitir para outras pessoas. Então, juntando todas essas experiências que eu tive, tanto com professores, com cursos, convivências mesmo, eu consegui articular as coisas de uma forma mais lógica para mim. E aí eu consegui colocar isso em prática no meu estudo de fitossociologia no meu mestrado. Então, no começo, eu me assustei. Não estou conseguindo identificar essas plantas. Mas com as experiências, juntando o quebra-cabeça que estava na minha mente, de artigos, chave de identificação, plataforma de pesquisa, vivência de campo, tudo isso, eu comecei a articular de uma forma mais lógica. E aí eu comecei a colocar em prática esse conhecimento e tentar identificar as minhas plantas. Algumas eu estava identificando, outras não, mandava para o grupo do Facebook e aí os colegas me ajudavam. Mas já foi um começo muito bom, para mim já foi uma evolução muito grande, porque eu já estava tendo uma base melhor.
Sim.
E aí, conversando com a Ramanda, a gente, poxa, Ramanda, ela vem com essa ideia de blogueira, né? E eu não gosto muito. Não gostava muito, né? Então, tá bom, Ramanda. Vamos pensar aqui em alguma coisa. Aí, Ramanda, no que é que tu é bom? Aí, eu sou bom com blogueira. Aí, ela perguntou pra mim, e o que tu é bom, Wagner? Olha, não, eu sou bom. Deixa eu ver aqui. Tô assim um tempinho pensando. Aí, não, eu sou bom em transmitir energias boas pras pessoas. Eu sou uma pessoa muito alegre, sou uma pessoa muito enérgica. Certo. Mas tu também é bom com plantas, Wagner. Tu identifica muitas plantas, as pessoas te procuram, os professores mesmo te procuram pra identificar plantas. Por que não criar uma página voltada para identificação de plantas? Eu, opa, genial. Gostei bastante da ideia. E aí a gente foi começando com identiplantas desde um período da faculdade que demorou lá de 2016, quando teve estágio na disciplina, até chegar no ano de 2020, foi quando a gente começou efetivamente com identiplantas.
Foi. E aí começou a história do criar o nome, né? Aqueles passos bem iniciais de criar a página no Instagram, de pensar num nome para a página. E a gente tinha muitos registros fotográficos, porque a gente viajava muito. Tanto na graduação quanto no mestrado, a gente fazia muitas viagens de campo, né? E de fazer registros. E nesses caminhos, nesses percursos, a gente fazia muitos registros de espécies botânicas, né? E aí a gente ficou, olha, a gente tem muito material. A página já vai começar, assim, com muito conteúdo, né? Então, vamos montar uma página. E aí a gente começa a divulgar quando ela já estiver toda redondinha, né? Isso é até uma dica para quem quiser começar a fazer uma página. A gente já deixou a página pronta, a gente já fez acho que a gente chegou a fazer uns 9 posts, a gente deixou assim, já prontinho, redondinho.
Até o que ver, né?
É, pra pessoa chegar e já ter o que ver. A gente, eu já deixei os destaques, fiz toda a curadoria, deixei a página assim, prontinha, redondinha, pra começar a divulgação. E assim começamos, em abril de 2020, a gente começou a fazer a divulgação, falar pros nossos amigos que a gente tava com essa página e tal, nossos amigos adoraram, acharam o máximo, ajudaram muito na divulgação. E aí logo depois, assim, acho que 2 meses depois, veio o primeiro convite pra gente fazer um mini curso de identificação de plantas. A gente ficou, olha só que oportunidade bacana. E veio da nossa universidade, né, que é a UES, a Universidade Estadual do Ceará. E aí veio esse convite, a gente ficou, caraca, essa é a nossa oportunidade, né, de montar um passo a passo didático, porque até então o Vine tinha um passo a passo que servia para ele e para mim, que ele me ensinava, mas agora era o momento de montar um passo a passo para ensinar para as pessoas, montar tudo articulado, o que que tem que vir primeiro, o que que tem que vir depois, para que as pessoas possam entender, para que elas possam colocar em prática também.
É, o que é bem difícil, né? Porque uma coisa é você fazer pra você, outra coisa é você fazer pra outras pessoas com estilos de aprendizagem diferente que vão aplicar esse conhecimento de forma diferente. Mas aí a gente começou a articular isso, quebrar a cabeça. Bom, o que vem primeiro? Vem isso, vem isso, vem isso. E aí a gente articulou nesse mini curso, que foi 5 passos para identificação de plantas. E deu muito legal. As pessoas gostaram bastante, se empolgaram, e foi aí que deu mais energia pra gente prosseguir com a página.
Arthur, foram mais de 200 inscrições em 2 horas. A gente se assustou.
Isso foi o primeiro curso.
Né? A gente se assustou. A gente entrou em contato com o pessoal do CA, do Centro Acadêmico, que ele falou, olha, a gente vai ter que fechar, porque a gente não vai dar conta de tanta gente, né? E a gente tava ali, caraca, é muita gente. E foi ali que a gente teve a noção o quanto as pessoas tinham essa necessidade de aprender a identificar plantas. Porque até então a gente conhecia as pessoas que estavam à nossa volta, a gente sabia que a gente tinha essa dificuldade, né? Mas a gente não sabia o quanto isso era grande, porque a internet ela acaba proporcionando isso, né? Você alcançar pessoas, provavelmente você não alcançaria ali no presencial, e no online você alcança. Então foi gente de todo o Brasil que a gente ficou assim, meu Deus. E aí, preparamos todo o curso, foram 3 dias de 2 horas cada dia, foi intenso e foi muito massa, porque as pessoas participavam, a gente fez até grupo de correção de atividades, foi assim, 3 dias intensos demais, mas valeu cada segundo, porque a gente viu o que as pessoas estavam aprendendo, que elas estavam aplicando, né, e a gente viu que a gente podia trabalhar com isso, porque tinha demanda, tinha pessoa querendo, ou seja, voltando lá para a ideia inicial da blogueira lá, a gente podia trabalhar com o que a gente gostava, né? Com divulgação, com conhecimento. É, e com a botânica, dava para a gente fazer isso, trabalhando com o que a gente gostava. E aí foi um sucesso e a gente começou a trabalhar na ideia de montar o nosso próprio curso. Que aí seriam todas as aulas gravadinhas, bem direitinho. Então, do mini curso até o dia que a gente lançou o primeiro curso, que é o curso completo de identificação de plantas, foi em junho, a gente lançou em agosto. Então, junho, julho, agosto, 2 meses. Então foram 2 meses para articular um curso inteiro, de gravar todas as aulas. Eu tive que aprender a editar vídeo e foi um aprendizado assim muito grande, né? Todos esses 2 meses. E aprendemos a gravá-lo, foi loucura. Mas deu tudo certo, gravamos, lançamos a primeira turma do curso completo, que foi o curso pago. E a gente formou uma turma, assim, foram 20 pessoas, né, então a gente ficou muito feliz, e assim, a gente viu realmente ali que dava pra gente trabalhar com isso. E a gente apelidou os nossos alunos, né, de detetives, que a gente se considera detetive também, e esse nome detetive vem justamente do investigar, né, então nós nos consideramos detetives de plantas, e nós chamamos nossos alunos assim, que é justamente porque pra você fazer uma identificação botânica, você precisa investigar, você precisa pegar as pistas, todas as informações possíveis que você tiver, montar um quebra-cabeça, sistematizar todas aquelas informações, analisar criteriosamente, minuciosamente, né, fazer uma pesquisa mais precisa possível, para enfim você bater o martelo e responder a sua pergunta norteadora, que é aquela, que planta é essa, né? É a pergunta que vai nortear todo o processo investigativo. E assim nós começamos a chamar os nossos alunos de detetives.
Que ótimo, gente. Já adorei a história. Aí, pessoal, vocês falaram um pouquinho da história de vocês. Eu queria saber se vocês sempre foram dessa área da botânica. Tipo, desde a graduação, vocês sempre já focaram nisso e já seguiram o rumo?
Não. Por que parece, não. A gente entrou na graduação, no meu caso, né? Eu entrei e fui direto para o PIBID, né? Um programa de iniciação à docência. E aí eu passei a minha graduação de quase que inteira no PIBID, acho que uns 3 anos a minha graduação. Gostava muito, são duas áreas que eu aprendi a gostar muito na graduação, que é a educação e também botânica. Por isso que a gente fez uma página de ensino de botânica. E aí eu comecei com o PIBID, depois eu fui participando de outros projetos, eu ingressei na instituição que era a Fundação Mata Atlântica Cearense, que a gente participa até hoje, lá em Maranguape. A gente começou a conhecer outros laboratórios, a gente começou a querer assim, a enveredar assim, para a parte de ecologia, então a gente entrou no laboratório de ecologia, começamos a fazer monitoria de ecologia, só que o laboratório de ecologia era mais ecologia vegetal, que chamava muito a nossa atenção. Então a gente começou a começar pela educação, depois ecologia vegetal, e hoje em dia chegamos a estar mais próximo ainda da botânica.
Sim, no meu caso, eu entrei e aí eu comecei a enveredar pelo ensino, né? Então, desde a graduação, eu sempre gostei muito do ensino, dessa questão do aprendizado, né? Me encanta muito, principalmente essa questão de psicológica mesmo, psicologia do aprendizado, novas metodologias, eu me encanto demais por isso. Então, desde a graduação, eu venho fazendo parte mais dessa questão do ensino. Também participei do PIBID, né? Fiquei um bom tempo da graduação lá. Só que aí, quando chegou, faltando um ano pra gente encerrar a graduação, a gente queria aumentar o nosso currículo, né? Pra poder entrar no mestrado. Então, o que foi que nós fizemos? E acabou coincidindo também com o período que encerrou o PIBID naquela época. Ia ter uma pausa, né? E todo mundo ia ter que sair, era alguma coisa assim. E aí a gente saiu do PIBID, eu e o Vainer, e a gente começou a procurar outros laboratórios para a gente poder participar. Foi aí que a gente entrou no laboratório de ecologia e começou a ter mais contato. Então, nosso último ano dentro da universidade fazendo a graduação foi dentro do laboratório de ecologia, né? Trabalhando com esse enfoque nas plantas, e a gente foi se aproximando. E nesse mesmo período, eu também entrei num laboratório de ciências, a sala de ciências do SESC. E lá eu comecei a ter um contato muito próximo com a ciência, não só a minha, né, que eu estava atuando ali, que era a biologia, mas com outras ciências também, o que me abriu muito um leque nesse sentido da educação, o que me deixou mais fascinada ainda, né? E hoje, todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo, tanto na graduação quanto na botânica, vem sendo aplicado no dente de plantas, né? A gente faz a união e a sistematização de todo esse conhecimento que a gente traz de lá até aqui.
É, além da parte da educação que a gente fez no PIBID, da parte de ecologia que a gente começou no laboratório, a gente trabalhou na graduação mais com invasão biológica. A gente estudou uma espécie invasora aqui em área de Caatinga, principalmente, a Cryptostegia madagascariense, e a gente começou a fazer projetos tanto aqui a nível de Universidade Estadual do Ceará, quanto a nível nacional, quanto também parcerias internacionais, participando tanto com ONGs, com Associação Caatinga, sindicatos, associações, instituições que estavam voltadas a essa problemática ambiental, que é um foco que a gente sempre teve durante a nossa formação. E daí, essa vibe de invasão biológica começou na graduação. Eu trabalhei com invasão biológica também no mestrado, e também estou prosseguindo no doutorado com invasão biológica, mas sempre voltado para plantas, que é uma parte que a gente gosta bastante, né?
Foi, justamente quando a gente entrou no mestrado, que foi o mestrado em Ciências Naturais, também na Universidade Estadual do Ceará, a gente teve esse enfoque ainda maior. A gente pegou as plantas ali no final da graduação, né, dentro do laboratório, Sim. E quando foi no mestrado, a gente entrou de cabeça nessa parte das plantas. O Vainer trabalhou com fitossociologia e eu trabalhei com alelopatia e com aproveitamento do látex, né? Então, eu precisava daquele conhecimento das plantas para saber quais as plantas eu estava trabalhando ali naqueles experimentos com as sementes. Foram 4 espécies, então precisava identificar precisamente quais eram aquelas 4 espécies para eu poder escrever o artigo direitinho com a identificação correta. Porque se a gente não faz a identificação correta, seja para qualquer trabalho que seja envolvendo plantas, isso pode ser um problema dos grandes. Vi isso acontecer no mestrado quando eu encontrei um artigo que eu precisava do conteúdo que estava ali, mas a planta tinha sido identificada errada. O gênero que a gente estava trabalhando era Cryptostegia. Certo? O gênero Cryptostegia, ele só tem 2 espécies, Cryptostegia madagascariense e Cryptostegia grandiflora. Nesse artigo que eu encontrei, estava escrito Cryptostegia venusta. Eu endoidei, porque eu não sabia, onde é que tem essa espécie, gente? Como assim eu não encontro em canto nenhum? Será que é eu que não estou conseguindo achar? Até que eu entrei em contato com o pessoal do artigo e eles me falaram, o botânico que fez a identificação dessa espécie, ele fez errado. E eu fiquei assim, sem saber o que fazer, porque aqueles resultados, eles eram muito interessantes para o meu estudo, mas eu não me vi, assim, na certa de usar aquele artigo que tinha sido identificado errado a planta, né? Então, isso é um problema, porque o seu artigo não vai poder ser passado para frente, né? Vai ficar ali, estagnado, a informação vai ficar invalida, porque a identificação da planta foi feita errada. E eu tô falando de uma planta, né? Um artigo que era uma única planta.
Sim.
Então, para qualquer trabalho que envolva espécies de plantas, né? Qualquer espécie que seja, para falar assim a verdade, precisa fazer uma identificação muito precisa e cautelosa. Então, já deixa aqui, né, esse aviso de cuidado para se você for trabalhar com qualquer que seja o assunto que envolva plantas, você tem que aprender a fazer a identificação daquela planta da maneira correta.
Com certeza. Por coincidência ou não, eu também trabalhei com essa mesma espécie, madagascariensis, agora recentemente, na minha última bolsa, e realmente é um problema que está no Ceará todo, né? Impressionante como ela realmente se alastrou. Estava trabalhando com ecologia de sementes dela e assim, viajei o Ceará e ela está em todo canto realmente.
Sim, e essa é uma questão, né, já que a gente está falando disso, porque a identificação de plantas, ela está no nosso dia a dia, em todos os momentos que a gente está lidando com plantas. Essa planta foi trazida de outro lugar da África, de Madagascar, para cá, como ornamental. Então, até para a gente se atentar quais são as espécies que a gente utiliza dentro da nossa casa, que a gente se alimenta. Porque se você traz uma planta de fora, né, que você não tem o menor cuidado de saber como é que é a dispersão dela, né, detalhes que podem torná-la uma potencial invasora, você pode estar contribuindo ali para um risco que vai ser bem problemático quando a gente está falando de ecossistemas nativos, que é o caso da Cryptostegia madagascariense. Ela é linda, ela é ornamental demais.
A flor roxa, né? Perfeita.
Flor roxa perfeita, a gente fez até um post dela esses dias. Mas ela tem um potencial muito grande, assim, de se adaptar aqui na nossa região e de dispersão. Ela vai com vento aqui, logo aqui, que tem tanto vento, né? E ela se adaptou muito bem. As folhas dela até caem, ela se adaptou de tal forma que eu fico, assim, boca aberta, né? Então, até pra gente ter cuidado com as plantas que a gente tem em casa, é importante se atentar.
E essa foi um dos starts que eu tive também pra já ativar esse modo detetive, né? Que a gente reforça tanto hoje em dia. É que as espécies do gênero Cryptostegia, elas são muito semelhantes, muito, muito, muito mesmo. Você olha para a flor assim, pô, isso é a mesma coisa. Mas aí a gente teve que estudar a fundo, a gente teve que fazer uma análise mais criteriosa e ver que, qual a espécie que a gente estava estudando? É a Cryptostegia madagascariense ou é a Cryptostegia grande flora? Afinal, qual é a invasora aqui, né? Ainda não havia tido um estudo taxonômico que mostrasse qual das espécies a gente tem aqui, na verdade. Então, a gente olhou várias flores, analisamos as plantas e vimos que aqui, na verdade, tem as duas. E que a mais predominante é a madagascariense, e que a diferença entre elas está dentro da flor, na estrutura chamada de corona, que na madagascariense é simples, na grande flora é bífida. Então, um detalhezinho que se você tirar uma foto da flor assim de cara, você não consegue ver se você não abrir a flor, se você não ter essa curiosidade para ir mais a fundo. Né? Então, foi um dos estágios que a gente teve.
Muito massa. Pessoal, vocês já falaram aí que fizeram mestrado, né? Eu sei que o Wagner está no doutorado agora. Eu queria saber como é que funciona, como é que vocês relaciono essa vida acadêmica com o projeto Identity Plantas? Como é que vocês se organizam nisso?
Então, as duas coisas são muito importantes para nós, tanto o doutorado quanto a página Identity Plantas, né? E a gente tenta, na medida do possível, fazer essa organização. Nem sempre é possível, porque às vezes vem demandas do doutorado que exigem mais de nós e a Identity Plantas fica um pouco de lado. Às vezes o Identity Plantas puxa um pouco mais de nós, principalmente quando a gente está fazendo o lançamento dos cursos, que aí a gente, né, deixa o doutorado um pouquinho de lado. E a gente vai fazendo esse equilíbrio e vem dando certo até aqui, né? A gente espera cada vez mais melhorar essa questão da organização, que ainda tem alguns pontos que a gente precisa ajustar, obviamente, né? Porque são muitas coisas que tem para fazer dos dois lados. Mas eu acredito que ao longo do tempo a gente vai se aprimorando cada vez mais e organizando melhor e melhorando ainda mais a nossa qualidade de vida, né? Porque a gente precisa também de momentos de descanso, né? Porque a gente, às vezes, se vê trabalhando de manhã até de noite, todos os dias, de domingo a domingo, né? Então, eu deixo até aqui esse parênteses, né? Para que eu não tô querendo romantizar o trabalho de trabalhar demais, mas sim que é importante ter momentos de descanso, é importante ter acompanhamento psicológico. Eu venho tendo acompanhamento psicológico desde o ano passado, porque a pandemia mexeu muito comigo, de fato. E eu acredito que, graças a esse acompanhamento, eu venho conseguindo lidar com todas essas questões, me organizar e manter a mente sã.
Essa é uma coisa que pegou muita gente, né? Às vezes algumas pessoas perguntam pra gente, como é que vocês conseguem fazer o doutorado, dar conta do Identity Plantas, ser pai, no meu caso eu sou pai, e ainda atender todas as demandas que estão além disso, né? Bom, a organização e terapia, que é uma coisa que ajuda bastante a gente, que a gente sugere que outras pessoas façam, né? Porque a terapia ajuda a gente a se conhecer melhor, e quando a gente se conhece melhor, a gente consegue lidar mais com as nossas demandas do dia a dia.
Mas importante também, né? Com certeza. Sim. Bom, pessoal, então eu queria perguntar para vocês quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram no comecinho do projeto de vocês e quais as dificuldades que vocês enfrentam hoje.
A gente enfrentou algumas dificuldades, até já falamos um pouquinho sobre isso, né? Que é a questão da saúde mental mesmo durante a pandemia. Isso pegou muito, porque a gente se viu numa situação assim com muitas notícias pesadas, com pessoas próximas adoecendo. Então, foi difícil lidar com essa situação. E aí eu acredito que o Idente Plantas acabou que nos ajudando nesse sentido, porque era uma forma da gente tirar um pouco a atenção disso, sabe? Naquele momento que a gente estava ali no Idente Plantas, a gente conseguia se relacionar com outras pessoas e ter assuntos que não eram necessariamente sobre aquele momento relacionado à pandemia. Eu sei que a gente ainda está passando sobre isso, mas naquela época estava muito mais forte, muito mais pesado. As coisas têm se organizado aqui na cidade, têm melhorado. Mas lá no começo, gente, era muito difícil, né? Eu lembro que eu não conseguia dormir, era uma coisa, assim, muito complicada. Então, o Idente Plantas acabou que sendo uma forma de nos ajudar mesmo. Acabou que sendo algo terapêutico, algo que a gente fazia, que se divertia, né? Então, a dificuldade que teve realmente foi essa questão de viver tudo isso na pandemia, né? Mas não sei se de forma boa ou ruim, porque eu não sei se dizer assim, infelizmente ou felizmente, né? Eu acho que o Idente Plantas, ele nasceu por causa desse momento, sabe? Eu não sei se o Idente Plantas teria nascido se não tivéssemos passado por esse momento. Então, o Idente Plantas foi uma coisa assim que nasceu e deixou as coisas bem mais leves pra gente. E acredito que para as pessoas que nos acompanhavam também, né? Porque era um conteúdo mais leve de se acompanhar.
E outra coisa, aliada a essas questões mentais que a pandemia trouxe para muitas pessoas, né? Inclusive para nós, a gente estava no mestrado, né? Então, tinha uma pressão da pós-graduação também, e juntava com a pressão da pandemia, então foi um momento muito difícil para a gente mesmo, que eu diria que a gente salvou a nossa saúde mental e o nosso bem-estar. Porque quando a gente estava muito perturbado, assim, com questões da pandemia ou questões da pós-graduação, a gente buscava, sei lá, fazer um post. Eu gosto muito de fazer post. Então, fazer post para mim, fazer conteúdo, fazer uma aula para o Idente Plantas, para mim é uma coisa prazerosa e que me deixa bem. Então, a gente buscava o Idente Plantas para ajudar nesse sentido também.
Sim, já faz um tempo que a gente vem fazendo aulas semanais, toda terça-feira lá no nosso canal. E é incrível que quando, às vezes, a gente tá meio abatido assim antes da aula, que termina a aula, a gente tá de alma nova, sabe? Então, eu não me vejo mais fazendo outra coisa que não ser professora, porque eu adoro dar aula, eu adoro essa energia que tem com os alunos e alunas, né? Então, é algo que vem, assim, somando muito na nossa vida. Então, eu acredito que as dificuldades, basicamente, tenham sido essas lá no início, e as dificuldades de agora que a gente enfrenta, deixa eu ver, o algoritmo do Instagram, talvez. Pois é. Mas a gente vem buscando estratégias, estudando, né? A gente estuda o marketing também para poder melhorar a entrega dos posts, porque a gente tem uma quantidade de seguidores, mas o Instagram não entrega para todo mundo, né? Então, se você quiser que o Instagram entregue para todo mundo, você tem que pagar. E lá no começo da página, o Instagram, ele ajuda o seu engajamento, entregando para mais pessoas para estimular você ali a criar conteúdo, né? Mas conforme seu perfil vai crescendo, o engajamento vai baixando também. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem agora, de querer alcançar todo mundo que acompanha a gente, até mais pessoas, mas o Instagram dá aquela quebra, né, na gente. Mas tem problema não, a gente vai lidando com esses desafios e procurando estratégias para tentar driblar.
Outra coisa também que eu acho importante falar aqui é que mesmo durante o nosso período de mestrado, a gente estava com mestrado e pandemia, também com preocupações futuras, aquela velha pergunta, né? O que é que eu vou fazer quando eu terminar o mestrado? O que é que eu vou fazer quando terminar a graduação e doutorado e por aí vai? Então, o Idente Plantas nos deu uma perspectiva também. Trabalhar com isso mesmo pós-mestrado, pós-doutorado, quando terminar, né? Porque a gente faz pós-graduação, a gente faz graduação, e a gente geralmente sai sem nenhuma perspectiva de trabalho. A gente não sai, já sei o que é que eu vou trabalhar, assim, é muito difícil. As pessoas passam boa parte da graduação se perguntando o que é que eu vou fazer. Então, o Idente Plantas acabou sendo uma grande ajuda pra gente, deixar a gente mais tranquilo. Bom, estamos aqui com a página está dando certo e é super, super possível a gente conseguir sobreviver e trabalhar com Idente Plantas, que é uma coisa que a gente gosta.
Sim, a gente deixa até aqui o parêntese também, né, que o pós-graduando não precisa ficar bitolado ali em fazer o concurso público. Existem um leque de oportunidades, que muitas vezes a gente precisa criar essas oportunidades, né? Mas é importante tentar sair dessa caixinha, tipo, não é se formar, fazer o concurso e pronto. Nem todo mundo quer viver esse passo a passo, né? Então é importante se permitir usar a criatividade e tentar ao máximo, né, fazer aquilo que você gosta, que com certeza você vai fazer com muito mais prazer e muito mais felicidade e saúde mental.
Importante essa parte de saúde mental, muito importante, com certeza. Pessoal, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que eu acho que é uma pergunta meio capciosa, digamos assim, né? Teve um entrevistado nosso que soltou pra gente esse termo, a gente agora adotou ele, que é por que identificar plantas, assim? Vocês já falaram sobre a importância da identificação de plantas pro meio acadêmico, né? Mas eu imagino também que tenha público de vocês que não faça parte desse meio acadêmico, né? Então, como é que chega para esse pessoal que talvez esteja vendo o nome científico pela primeira vez, talvez diferenciar a planta entre flor branca e flor vermelha? Como é que vocês lidam com isso?
É uma coisa que as pessoas sempre perguntam é, bom, para que eu quero saber qual a planta que tem em frente à minha casa? Eu quero saber se ela dá sombra, se ela tem um fruto gostoso para mim comer. Como é que a gente aborda essas pessoas, né? Bom, se você quer uma planta que lhe dê sombra, ou que lhe dê um fruto para você comer, ou que tenha propriedades medicinais, primeiramente você tem que saber que planta é essa. Imagina só se você tem uma planta em frente à sua casa, que é tóxica para as crianças, é tóxica para os seus animais, os pets, ou se não tem um fruto que seja comestível para você, ou que você possa utilizar na sua medicina popular. Então a gente parte para esse aspecto de ter uso para as pessoas, afinal, infelizmente, né, as pessoas só consideram uma planta importante se tiver algum uso para ela. Não desconsiderando as outras funções ecológicas das plantas, que tem também, mas a gente sempre tenta puxar por esse viés e também mostrar que saber a planta que você tem em frente à sua casa também é um aspecto cultural. As pessoas hoje em dia, elas perdem muito a cultura passada, né? Hoje em dia, se a gente conversar com os nossos avós, as pessoas mais antigas, elas conhecem as plantas X. Considerando aqui mesmo, né? Onde a gente está, no Ceará. Ah, eu conheço o juazeiro, eu conheço o angico, porque o juazeiro utilizava lá o frutinho muito gostoso, o angico também tem uma planta que dá sombra e tal, tem aquelas coisas, mas as pessoas de hoje em dia, elas não estão conhecendo mais essas plantas. Hoje em dia a gente conhece o ninho, hoje em dia a gente conhece a algaroba, hoje em dia a gente conhece espécies exóticas e vem de fora, e muitas dessas pessoas, elas acabam querendo, optando por espécies exóticas simplesmente por status, às vezes, olha, tem uma planta aqui que é lá da África. Sei lá, que é de Londres, aqui em frente à minha casa. Ela não pode dar nada para mim, mas é de Londres. Então, assim, falta uma valorização cultural também nas pessoas e que a gente puxa também para isso relacionando com os seus antepassados. Olha só, as pessoas da sua família tinham o costume de usar, por exemplo, a casca do juazeiro para limpar os dentes. Então, essa é uma funcionalidade que uma planta nativa pode ter e que se você cultivar essa planta na sua casa ou em uma área que você tem no seu sítio, pode também voltar a ter essa importância. Então, a gente tenta mostrar a pessoas as importâncias para além do social e mostrar também para a parte ecológica também. Geralmente, a gente tenta puxar esse assunto também. Eu lembro de uma vez que a gente estava viajando aqui no Ceará e a gente chegou em uma localidade e que o senhor tinha uma plantação de milho, se não me engano. E aí, ele estava dizendo, bom, não está dando muito milho aqui. Eu não sei o que é que está acontecendo. E a fazenda dele lá era simplesmente repleta por mim, cercada de uma ponta a outra. E aí eu comecei a começar a olhar, né? Bom, o que é que tem aqui? Eu vi que tinha muito milho, uma cultura de milho e cercada por mim. Será que os polinizadores do milho, podem ser abelhas ou qualquer outros insetos, não estão sendo afastados pelo ninho? O ninho é uma planta que tem essa capacidade, né, de afastar alguns insetos, assim como outras espécies exóticas. Então levar esse assunto que uma espécie exótica ou uma espécie invasora está causando danos ali na cultura, na economia da pessoa, isso acaba que despertando. Afinal, o ser humano, quando mexe no bolso, né, acaba que despertando mais para o mundo. Então tem esses viés que a gente pode abordar ao tratar com pessoas que ainda não sabem ou desconhecem um pouco, conhecem pouco sobre essa importância de identificar plantas.
Sim, outra coisa que é importante a gente falar também é a questão da conservação. Como que você vai conservar um ambiente se você não sabe o que tem ali? Não tem como conservar o que não se conhece, entende? Então, para a gente colaborar com o meio ambiente, para a conservação dele, a gente precisa minimamente conhecer quais são as espécies que estão aqui. A gente está num país, um dos mais biodiversos do mundo, né? E a gente precisa de mais pessoas, mais profissionais trabalhando, por exemplo, com taxonomia, É preciso de mais pessoas interessadas, engajadas, para conhecer sobre a nossa flora, sobre a importância que ela tem, sobre as diferentes interações que essa flora faz com a fauna, porque é isso que mantém a biodiversidade em pé. Não somos nós a espécie única aqui na Terra. Tem outras também. Por que só dá atenção para nós? Não. As plantas também merecem atenção, os animais merecem atenção, os fungos merecem atenção. Todos os indivíduos merecem atenção. E aqui a gente fala tanto sobre plantas porque eu acredito que as plantas acabam sendo muito negligenciadas. Por quê? Por exemplo, quando a gente olha para o animal, a gente vê muitas vezes expressões, cantos, né? Então, chama mais a atenção do ser humano. Mas a planta, ela é um ser estático. Ela pode ter cores e tal, mas ela não tem expressões, ela não tem cantos, ela não tem barulhos. É um ser estático e muitas vezes passa desapercebido. Né? Às vezes é tratado como simplesmente um objeto.
Pé de
e é
pau,
isso...
né?
É, e aí é isso que a gente quer transformar, né, com o Identiplantas, é ajudar para que as pessoas parem de ter essa percepção com as plantas só como um simples objeto que está ali parado ou sendo útil de alguma forma para ela, mas sim que tenha esse conhecimento de forma sistêmica do que aquela planta pode proporcionar para o ambiente e a importância dela naquele ambiente. E também o impacto que ela não está naquele ambiente. É importante que as pessoas saibam disso também.
Com certeza, e é algo fundamental, assim, né, no projeto de... Todo mundo trabalha com planta, principalmente o projeto de vocês, que envolve muita divulgação científica, né? Tirar um pouco essa noção de que a planta é só o background que os animais vão brincar, sabe? Ou que a planta é só um recurso, quando na verdade ela tem um papel ecológico absurdo, né? É de realmente sobrevivência mesmo, não só daquele animal, como da gente mesmo. E, pessoal, eu queria saber um pouquinho de vocês sobre a questão da morfologia e taxonomia. E aí, assim, a gente sabe que os dois, essas palavras, assim, para um aluno acabam sendo, assim, assustadoras, às vezes, né? Principalmente quando tem morfologia vegetal, um pouco depois, coloca vegetal e o pessoal já vira um pouco a cara, né?
É.
E aí, eu queria saber um pouquinho de vocês sobre essa relação, e a minha pergunta para vocês é, para aprender taxonomia, a gente precisa saber da morfologia também?
Sim, é muito importante que você saiba morfologia, porque a taxonomia, ela vai trabalhar com a descrição dos indivíduos. Né? Então, como é que você vai descrever o indivíduo se você não tem base na morfologia? Né? E para identificar plantas mesmo, como é que você vai identificar plantas sem base na morfologia? E é algo que a gente vem vendo na nossa formação, a gente teve esse déficit, e a gente percebe nas pessoas que nos acompanham também esse déficit que eu vou falar agora, que é ter conteúdos de morfologia, mas não ter esse conteúdo de forma aplicada. Então, tem a aula lei da flor, tem a aula do fruto, mas e aí? Que plantas são essas que têm aquela característica? Como é que eu vou identificar as plantas? Eu não vi isso na minha graduação e eu percebo que as pessoas que nos acompanham, poucas foram as que tiveram esse conteúdo de morfologia de forma aplicada. Quando a gente sai da graduação, né, que a gente se vê assim, ah, e agora, o que eu vou trabalhar? Tem um mercado de consultoria que está precisando de consultores, mas aí as pessoas não têm essa base do conteúdo de forma aplicada. Isso é um déficit, isso é o que a gente precisa trabalhar. E aí o Identiplantas traz isso, né, como uma forma de trazer esse conhecimento por fora, mas a gente incentiva que os professores, a gente tem professores dentro dos nossos cursos, professoras de graduação, e a gente incentiva justamente isso, que quando elas estiverem ministrando aulas de botânica e morfologia, elas introduzam esse conhecimento da identificação de forma aplicada, porque lá na frente isso vai servir na vida daquele estudante que vai se tornar um futuro profissional.
Sim, eu lembro que na nossa formação, na graduação, na disciplina de botânica, né, acho que tinham duas ou três disciplinas, e eu acho que a única pessoa que gostava da turma era eu. Eu, sinceramente, acho que nem a Amanda gostava na época, porque é uma coisa difícil de gostar, realmente. Você chega na disciplina de morfologia e tome nome. Ah, folha simples, composta, inflorescência, moda, raça, moda, tá, blá, blá, blá. Por que que é cansativo? Porque não diz nada. O que é que eu vou aprender? O que é que é importante pra mim saber o que é um tipo, o tipo da folha, ou a inflorescência e tal? Agora, veja só. Se você consegue somar as características morfológicas de uma planta e associar a identificação da planta, é uma coisa totalmente diferente, porque você vai aprender a identificar um tipo de inflorescência e ver que esse tipo de inflorescência ele é comum na família tal. Se a gente imaginar a inflorescência do tipo capítulo, nós vamos associar à família Asteraceae. E isso já dá uma informação morfológica associada à taxonomia. Isso é mais prazeroso, porque além de saber a morfologia, o significado de um termo, eu vou conhecer também uma planta, um grupo de plantas. Então, aliar isso é mais atrativo, e é o que a gente sempre vem chamando a atenção por aqui. Tanto que os nossos cursos geralmente têm o finalzinho aplicado, aplicado, aplicado. Porque é um conteúdo aplicado que a gente não teve durante a graduação e que as pessoas que conversam com a gente também confirmam o mesmo. Não tive isso. Ou eu só estudava morfologia, ou eu só estudava taxonomia, ou eu só estudava sistemática. Então, são coisas segregadas que, quando vistas individualmente, não é atrativo para as pessoas. Por isso que tem muitos alunos que não gostam de botânica. Não, não gostam de taxonomia. Agora, tenta unir as duas para ver. Isso seria bem legal, um estudo sobre isso, quem sabe, né?
Sim, é importante que os professores incentivem desde cedo, além do conteúdo teórico, né, de forma aplicada, e de que forma aquilo vai servir na vida dele, né? Porque Sim. se ele não vê de forma aplicada, só vê aquele monte de nome, vai causar estranheza, vai, a pessoa não vai ter interesse. Já conhecemos diversas pessoas, né, que não suportam botânica, não suportam. E a gente tenta conversar sobre isso, mas é uma falha realmente que a gente tem que solucionar.
Sim. Imagino que é algo até uma dificuldade, às vezes, que vocês podem enfrentar no próprio público de vocês mesmo, dentro de plantas, né? O pessoal que tem essa barreira, assim, né? E tem mais alguma dificuldade, assim, que vocês reconhecem nesse público de vocês?
A principal dificuldade que a gente percebe nas aulas, nos cursos que a gente oferece, e na página de Dente Plantas, é que as pessoas reclamam muito dessa parte, mesmo que tiveram muito superficial na botânica, na faculdade, muito segregada. E isso tudo se confere em profissionais que não conseguem associar uma coisa para outra, logo não conseguem desempenhar as suas funções da melhor maneira. Isso eu estou falando tanto na parte de ensino, quanto na parte de consultorias ou outros trabalhos para além do ensino. Imagina só, um professor que foi formado em uma universidade e ele teve aula nessa universidade que morfologia era isso aqui, taxonomia era isso aqui. E se ele vai pegar esse conhecimento, se ele não tiver o start de somar isso, e vai levar para outras pessoas. E as outras pessoas vão propagar esse mesmo conhecimento. Então, uma coisa sem fim, uma reação em cadeia que tem, e que isso gera muitas dificuldades. As pessoas, elas sabem, uma coisa é, a gente costuma dizer, né? Pode ser que você saiba morfologia, tá? Um conhecimento útil. Pode ser que você saiba taxonomia, a parte teórica, certo? Mas identificar plantas, você sabe? Aí pouca gente sabe. Porque é pegar esse conhecimento morfológico e aliar justamente a taxonomia. E essas são as dúvidas que sempre se repetem na nossa página. A gente sempre pergunta, né? Qual a sua principal dúvida? É saber os caracteres morfológicos, olha só, a morfologia, principais para identificar plantas, taxonomia. São coisas segregadas, é o que a gente mais recebe como dúvida lá na nossa página.
E aí, pessoal, a gente sabe que o pessoal tem dificuldade, né, quando, principalmente na parte da morfologia, por ter muito aquela parte de decorar diversos termos, decorar nomes diferentes para fruto, decorar nome diferente para flor e tudo mais. Eu queria saber se vocês têm alguma ferramenta didática, dicas, enfim, para trabalhar com morfologia. Como é que vocês lidam com isso nos cursos de vocês?
Durante a nossa formação, a gente teve muita dificuldade com a parte de morfologia também, assim como muitos alunos, né? E a gente resolveu combater isso através dos nossos cursos de uma forma diferenciada, não utilizando o modelo didático, porque a gente pensa assim, o modelo didático ele pode ser utilizado em algumas situações, não é o caso aqui que a gente aborda. Mas, se você olhar as aulas do nosso curso de identificação de plantas, por exemplo, ao final de cada aula teórica, tem uma atividadezinha prática, simples mesmo, de você ir na plantinha na sua casa, puxar uma folhinha ali e ver o tipo de nervação, ver o tipo de folha, ver o tipo de flor. Mas uma coisa que é prática, sabe? Uma coisa é você montar um modelo didático, ter que comprar massinha e não sei o quê, e todo vários equipamentos que podem ser, você olha assim, se assustar, ou você pode simplesmente pegar, assistir uma aula e ir ali no jardim da sua casa e pegar uma folha e analisar de forma diferente. Ter mais contato. Esse é o foco. Tanto que a gente sempre fala, ter a teoria e também ter a prática. E isso a gente leva nas nossas aulas, toda aula do nosso que tem no nosso canal do YouTube, toda terça-feira. A gente tem a parte teoria e no final a gente tem um desafio, justamente para colocar em prática. Nas aulas dos nossos cursos, tem a aula teórica e no final tem um desafio. Então, colocar em prática, ter mais contato com a natureza, ir além dos livros, ir atrás do tato mesmo, de tocar, isso é uma coisa que faz muita diferença.
Sim, e tem uma outra ferramenta também que pode ajudar muito nessa questão da morfologia, nos diversos nomes, que é a chave de identificação interativa, né? Então, ao invés daquela chave tradicional que a gente vê nos artigos, existe também uma chave de identificação interativa, que você faz através de softwares que tem na internet, né? De um site, tem um site que é chamado Lucid, e tem outro que é o XPER3. A gente tem até uma imersão, onde a gente ensina a mexer nessas plataformas e criar sua própria chave de identificação interativa, porque lá, nessa chave interativa, você consegue colocar imagens, você consegue colocar definições. E quando você está olhando uma chave tradicional, você vê lá o nome, mas se você não conhecer, você tem que procurar em outro canto, num glossário, num livro, algo assim. Mas se você monta a chave interativa, na própria construção da chave, você pode colocar o que significam aqueles termos, e a foto, para quem tiver correndo aquela chave, poder já clicar ali e ver o que, que aquilo significa, entendeu? Então, essa é uma ferramenta que eu acho que tem muito a crescer. Infelizmente, ainda ela é pouco conhecida, né? Por isso eu acho importante falar dela aqui, para que as pessoas conheçam e comecem a colocar em prática, porque é riquíssima e com certeza facilitaria muito mais a vida das pessoas que identificam plantas e de forma muito mais didática, né? Muito mais palpável, porque se você olha no artigo científico, você não tem a imagem ali, o conceito bonitinho. Na interativa dá pra gente fazer isso e é uma ferramenta, assim, massa de se usar.
É, e para quem não sabe, chave de identificação é uma das ferramentas mais seguras que são utilizadas para identificar plantas. É uma descrição da planta na real, que você vai lendo ali e vai associando a planta, ou não associando a planta. Então, a gente superestimula que vocês busquem tanto as chaves mais tradicionais quanto as chaves interativas. São ótimas ferramentas de aprendizagem.
E, pessoal, já indo para a nossa última pergunta, já para encerrar. Realmente é uma pena, que eu adorei conhecer vocês, adorei conversar com vocês. Mas eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dica para quem está começando, tanto a identificação de plantas, quanto para quem está começando essa divulgação científica, que a gente sabe que não é fácil de fazer.
Para quem está começando com a divulgação científica, o meu maior conselho é que você tente tornar, se for no Instagram principalmente, né? Você tente tornar aquele conteúdo atrativo e mais humanizado possível. Por quê? Porque as pessoas já estão ali naquele dia a dia, lendo artigos e tudo, né? Que já muitas vezes pode ser massivo. Então, quando a pessoa vai para o Instagram, ela tá ali para se relacionar, ela tá ali para ver um pouco sobre a sua vida, sobre um pouco de entretenimento, né? Então, se você só jogar o conteúdo lá, científico, sem tentar humanizar, por mínimo que seja, as pessoas não vão se interessar, né? Ou vão ser muito poucas as pessoas que vão se interessar. Então, se você quer ter uma página divulgação científica atrativa, tente conquistar as pessoas de forma humanizada e não trazer aquele conhecimento técnico, né, e rígido. Tente trazer ele de forma mais flexível e que vá atrair as pessoas.
É, apesar de ser um desafio muito grande, né, recentemente a gente recebeu uma mensagem de um dos nossos seguidores falando justamente sobre isso, que ele não estava nem acreditando que a gente estava numa página de divulgação e que geralmente temos habilidades tanto de divulgação quanto da parte científica. Ele disse que isso é muito difícil. Geralmente as pessoas ou têm habilidade de divulgação ou têm a habilidade na parte mais científica. E juntou justamente nós dois, né? Eu tenho habilidade mais com identificação de plantas, a Amanda mais com a divulgação. E isso a gente vai aprendendo junto. Eu aprendo divulgação com ela, ela aprende mais identificação comigo e assim a gente vai se completando. E isso é muito importante, porque divulgação científica, muitas pessoas usam esse nome e às vezes não sabem o significado, às vezes não sabem a responsabilidade que isso é. A gente divulga conteúdos na internet, no Instagram. Não é conteúdo que vem da nossa cabeça. É um conteúdo baseado em fatos científicos, em artigos, em livros, em experiências do nosso dia a dia, que são de segurança. A gente não pega qualquer conteúdo e coloca lá de uma informação que não seja segura para outras pessoas poderem propagar fake news, por exemplo. Então, é um conteúdo que é bem trabalhado, é estudado. Exige conhecimento, exige técnica, exige habilidades para você fazer tudo isso. Então, por mais que seja uma divulgação científica, é pegar esse conhecimento científico, que muitas vezes esse nome assusta as pessoas, né? E transformar numa coisa mais palatosa, uma coisa mais prazerosa para as pessoas poderem assistir, compartilhar e aprender mais.
Sim, e eu venho percebendo ao longo do Identiplantas que os próprios seguidores nos ajudaram muito com o crescimento da página, né? Porque, por exemplo, a gente fazia o post só com as fotos, né? Aí começaram a sugerir a gente colocar as referências. E aí começaram a fazer sugestões. E a gente foi acatando as sugestões na medida que a gente achava que dava pra gente fazer. E aí o Identiplantas foi crescendo e atingiu um tamanho que a gente não imaginava. Mas essa é uma dica, né, também, que você escute as pessoas que estão acompanhando você, que você pondere. Porque, na verdade, você tá fazendo aquele conteúdo para outras pessoas. Você não tá fazendo aquele conteúdo para você. Teoricamente, você já tem aquele conteúdo, então você está fazendo para outras pessoas, então você tem que escutar o que elas querem ver, o que elas desejam ver, qual a melhor forma de aprendizado para elas, né? Daí junta todo esse conhecimento também na educação, na licenciatura, no marketing, então você precisa ter um conhecimento interdisciplinar, digamos assim, e não só o conteúdo em si que você vai ensinar.
É uma coisa que até eu falei anteriormente, né? Não adianta você saber só ser cientista ou saber só ser divulgador. Tem que pegar um pouquinho nos dois e unir essas coisas e fazer uma página bacana, como a gente vem fazendo aqui, que a gente vem crescendo bastante. E também, já lembrando um pouco das dificuldades, né, que eu lembrei agora de uma que é bem contundente, que quem iniciar precisa saber e precisa lidar, é com os famosos haters, né? As pessoas que aparecem assim, que não contribuem nada na sua página, que só vem pra criticar, pra falar besteira.
Apontar o dedo.
Apontar, pra botar você pra baixo. Isso já aconteceu algumas vezes com a gente. E assim, no começo a gente ficou muito abalado, sabe? Porque é difícil. A gente faz todo o nosso trabalho, a gente pesquisa, a gente estuda muito, a gente se prepara muito. E aí chega uma pessoa do nada, aponta o dedo pra você, faz críticas que não são construtivas. E isso acontece. E para quem não consegue superar essas coisas, vai acabar deixando a página. Não, não vou sair, vou abandonar, porque a pessoa falou que minha página não é legal, que meu conteúdo não tá bacana, então vou abandonar isso. Mas o legal é você pegar esse comentário dessa pessoa, a Ramona sempre gosta de fazer, né? Pegar o limão e fazer uma limonada. Então a Ramona vai lá, ela pega o comentário da pessoa e vai botar umas histórias. Olha, gente, o pessoal tá falando isso aqui da gente. A gente ficou muito abalado, mas a gente vai continuar persistindo, porque a gente sabe que isso... não é verdade pra gente. Nós temos seguidores e esses seguidores, eles apoiam a gente, eles sabem, que reconhecem o nosso trabalho, e a gente vai persistir em pé. Então a gente recebe força dos nossos seguidores também para seguir o nosso trabalho. Então é importante você ter essa relação próxima com as pessoas que seguem você também.
Sim. É uma relação de comunidade mesmo, de ajuda, né? Porque sempre vai ter alguém ali que não vai gostar do que você faz. Você não tem como agradar todo mundo realmente, né? Então você tem que ponderar todas as situações e se agarrar às pessoas que confiam em você, que acreditam no seu trabalho, tirar forças disso e continuar persistindo, né? Porque não é fácil você colocar a cara a tapa na internet.
É difícil,
mas se você souber fazer isso direitinho e ponderar só o que for realmente necessário e relevante, você consegue ir adiante, né? E criar forças para não desistir, porque esse processo de divulgação científica, ele é muito, muito importante. A sociedade carece de informações científicas no dia a dia, né? A gente vê situações assim relacionadas a esse momento de pandemia que, meu Deus, às vezes eu fico assim sem acreditar. As pessoas tomando uma série de, sei lá, medicamentos que não tem comprovação científica que vai resolver, né? Isso tudo é falta de base científica e a gente precisa fazer esse nosso papel. Como cientistas, nós temos esse papel de não ficar com esse conteúdo só pra gente. Imagina se todo cientista ficasse com conteúdo só pra si. Eu acredito que isso seria um mero egoísmo, né? O interessante é você pegar esse conhecimento e compartilhar e levar pra frente, né? Então, hashtag compartilhe conhecimento.
Então, eu sugiro o mesmo passo a passo que eu segui, né? Em termos de dica. O que é que começou pra mim a ter esse amor, a ter esse prazer pra identificar plantas? Curiosidade. Curiosidade é uma coisa essencial que a gente sempre reforça na nossa página do Instagram. Eu tenho curiosidade para querer saber aquela perguntinha que eu sempre fazia. Que planta é essa? Querer saber qual é a planta que está na sua casa, a planta que está na sua rua, a planta que está na sua universidade, a planta que tem ali quando você vai à padaria. Se essa planta, ela tem algum polinizador específico, você sempre vai observando que ele sempre vai ali, sempre vai uma abelha. Se ela dá um fruto, se esse fruto é comestível, se esse fruto não é comestível. São perguntas que a gente vai começando a se fazer e que são perguntas que não têm fim. Você começa perguntando que planta é essa. Aí depois você pergunta, e essa planta, ela pode ser utilizada para alguma coisa alimentícia ou medicinal? Se ela é utilizada para fim medicinal, quais fins medicinais ela pode ser utilizada? Então, tem várias plantas que têm diferentes fins medicinais, então tem vários tipos de curiosidade que você pode começar. E depois disso, depois de ter curiosidade, você precisa ter aplicação. A aplicação que eu digo é pegar a sua curiosidade, estudar um pouco mais especificamente sobre isso e ver em que isso pode ser aplicado. Qual a importância de saber qual o polinizador de uma planta? Será que a minha cultura que eu tenho aqui na minha fazenda, sabendo qual o polinizador, isso vai influenciar alguma coisa na minha produção? Sim? Ok, ótimo. Vou atrás de me aprofundar mais nisso e aplicar esse conhecimento, digamos que técnico, à minha área de produção, à minha área de ensino. Então, aplicar o conhecimento que a gente estuda no dia a dia, não somente ler livros, não somente assistir aulas, mas ter mais contato com a natureza. Esse é o nosso foco principal que a gente sempre reforça no Identity Plants. É curiosidade, é aplicação e colocar isso tudo em prática.
Sim, eu acho que a dica master, assim, pra gente encerrar, é que vocês acompanhem a página @identityplantas, acompanhem os conteúdos e coloquem em prática o que a gente fala lá. E também acompanhem as aulas que a gente dá semanalmente, né? Toda terça-feira, às 8 horas da noite, no nosso canal do YouTube, Identity Plantas, a gente está dando conteúdos de forma gratuita, né? Então, se a sua desculpa é porque você não está com dinheiro no momento para investir no curso de identificação de plantas completo, então você não pode perder as aulas que a gente dá gratuita toda semana e os stories também que a gente produz conteúdo diariamente.
E nos posts.
Só para encerrar mesmo, eu queria que vocês dissessem mais uma vez onde é que o pessoal pode encontrar vocês, dissessem a página do Instagram direitinho.
Então, para quem quiser continuar acompanhando o nosso trabalho, pode seguir a gente no Instagram, @identeplantas, né, que é uma abreviação de identificação, idente, e plantas, identificação de plantas. E lá no nosso canal do YouTube também tem esse mesmo nome, identeplantas. Na nossa página no Instagram tem um link na bio, onde tem acesso ao canal do Telegram, tem acesso também a você se inscrever nos grupos de WhatsApp, onde a gente faz lembretes dos aulões, onde a gente tem esses aulões toda semana, às terças-feiras, 8 horas da noite, horário de Brasília. E a gente informa nesses grupos de WhatsApp para quem quiser acompanhar essas aulas de forma gratuita. E, de vez em quando, a gente abre turma no nosso curso de identificação de plantas do zero. A gente abre, assim, de vez em quando, porque a gente acompanha cada um dos alunos, quase que pegando na mão. Então, a gente precisa colher um número limitado de alunos, né? A gente ainda não tem uma equipe, além de nós dois. Mas acredito que futuramente a gente vai estar abrindo para mais pessoas, né? Abrindo turmas maiores. Mas, por enquanto, a gente tem essa limitação de abrir só de vez em quando. Em breve, talvez... Já spoiler aqui. Talvez em novembro a gente abra uma nova turma. Então, quem quiser participar desse curso completo, fica de olho lá na nossa página.
É, e a gente, assim, a gente trabalha com várias frentes. Com cursos de identificação de plantas, consultorias botânicas. A gente participa, a gente oferece mentorias para identificação de plantas, ensino de botânica também. Então, assim, a gente trabalha com diversas frentes que envolvem a botânica de forma direta ou forma indireta também.
E já é uma forma aqui de exemplo, né, de como aplicar esse conhecimento de morfologia vegetal e de botânica para trabalho, né? Porque às vezes você termina a graduação, termina o mestrado, o doutorado, não sabe o que fazer, vai ficar ali dependendo de um concurso, mas você pode sim usar o seu conhecimento e ser professor na internet, que isso pode ser uma carreira.
Que ótimo. Então, pessoal, muito obrigado por vocês aceitarem esse desafio de virem aqui conversar um pouquinho com a gente. Tá, foi ótimo conhecer vocês dois. Então, Ramanda, Wagner, muito, muito obrigado mesmo. E para vocês que estão nos ouvindo, gente, o Pet Biologia, esse foi mais um episódio do nosso podcast Navegando na Ciência. Você pode continuar acompanhando a gente e o Identeplanta nas redes sociais, né, no Instagram, @petbiologiaufc e @identeplantas. E nós nos vemos no próximo episódio do podcast Navegando na Ciência. Até mais.